pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 102, e já estamos com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e não faremos mais expectativas e nem promessas para a Libertadores, porque esse ano não fizemos e o Flamengo está na final.
Meu nome é Lucas Abdala e que depois de 38 anos essa equipe possa nos libertar de nossas dores.
Eu pensei que o Abdala ia falar bem assim, eu sou o Abdala e eu nunca vi o Flamengo ser campeão.
Eu tenho 17 anos e eu nunca vi o Flamengo ser campeão.
Fala galera, aqui quem fala é Thiago Marques e sábado tem gol do Gabigol.
Fala, ouvintes rubro-negros, Simeone aqui. Eu não lembro de nada da Libertadores, eu só quero lembrar do título.
Saudações, galera do mal, aqui é a Marcela e o Abdala tá namorando, o Simeone tá namorando, o Thiago tá namorando, o Gonzaga namorando, eu tô namorando, até a Aninha, até o Furiati tá namorando, e o Brian está perdido em Macaé. Vocês não deixaram... Vocês atrapalharam a minha frase.
O Brian está perdido em Macaé. E o Brian continua lá perdido. Bom, meus amigos... Estamos aqui nesse programa, meu. É aquele programa que passamos o ano inteiro esperando e finalmente chegou o programa aqui. Enfim, vamos falar sobre toda a trajetória do Flamengo na Libertadores.
Questão de ordem. Queria deixar claro de início que eu estou fazendo esse programa à força, que eu não queria fazer, porque sempre que a gente fez retrospectiva...
Olha só, comunista não tem jeito.
O Flamengo perdeu a final todas as vezes que nós fizemos retrospectiva de competições nesse programa. Então eu queria falar que eu tô fazendo esse programa amordaçado.
É isso aí. Se tivesse amordaçado, não falava tanto, tá ok? É aquele programa. Gonzaga, estamos gravando aquele programa que todo ano nós botamos na planilha, está a expectativa de gravar e nunca sai.
Hoje nunca sai.
Esse ano saiu. 38 anos depois.
102 programas.
38 anos depois, o programa saiu.
É, meus amigos, mas só pra deixar claro, eu, Matheus Gonzaga, estou com uma expectativa boa para essa final. Isso significa que, cara, só pode significar que a gente vai ganhar, velho. Vocês podem aí lembrar aí nas últimas que a minha expectativa não era muito boa.
Antes da gente puxar o programa, pra gente começar, só quero só botar uma reflexão na sua cabeça. Imagina, 1-1 até os 48 do segundo tempo, a gente vai até o final do jogo, se machuca Diego Alves, entra Muralha pros pênaltis.
Ai, sei, vai, aí, acabou a minha ano graça. Ano que vem, ele tá voltando ano que vem. Bom, é isso aí, a gente vai falar sobre o território da Libertadores aí, vamos falar sobre o Libertadores aí. Bora. Galera, eu tô passando aqui só pra deixar um rápido recado. Você pode entrar em contato conosco por todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o que mais você souber aí que existe na vida aí. Basta procurar por @FlamengoCast, estamos em todas as redes sociais, as principais pelo menos. E em breve voltaremos com mais novidades também no nosso canal no YouTube. Lembrando também que estamos em todas as plataformas de podcast. Estamos no iTunes, no Castbox, no Spotify, mas basta você se inscrever no nosso feed e receberá toda quarta-feira um programa novo. E por último, se você quiser entrar em contato conosco, nos mandando uma mensagem ou um e-mail, você pode mandar um e-mail, se você gosta de textão ou da velha moda, você pode mandar para falaquetescuto@flamengocast.com.br e também nos mandar um inbox via Facebook, Instagram ou mesmo Twitter. A gente se vê lá. Então chega de papo e vamos pro programa.
Então, galera, vamos começar a falar aqui da Taça Libertadores. Vamos começar com o dia 5 de março de 2019, no Jesus Bermúdez. Olha como é que eu falo em espanhol.
Jesus já é. Olha, Jesus, olha só, já era premeditado, cara.
Olha só.
Era profecia.
San José 0, Flamengo 1, estreia na altitude de São José, e estreamos ganhando na altitude.
Com o gol do Gabigol!
Algo inédito, a gente nunca tinha ganhado na altitude, se não me engano, em estreia, não lembro qual era o tabu que a gente quebrou, mas a gente nunca tinha ganhado a não sei quantos metros de altura.
A gente quebrou o tabu que a gente tá na final, e é um tabu bem grande.
nesse jogo aí o Flamengo nunca tinha ganhado tão alto de altitude.
Não, né? E tem outro tabu também, o Abel Braga ganhou fora de casa, porra, é um tabu do caralho.
É verdade, ó, é verdade.
E não foi normal perder, incrível isso.
Dessa vez não foi normal.
Vocês são foda. Ele ia falar normal perder aqui, altitude.
Ah, mas é normal a gente perder no Maracanã.
Não, vamos chegar lá ainda, cara.
Calma.
Por parte.
Tá ansioso esse menino, Gonzaga.
Gonzaga, Jack Estripador.
Ele quer chegar na final parte. Logo pra não voltar no tempo e o Flamengo perder algum jogo importante.
Vamos lá, continua, prossiga.
Não falar aqui de novo do Flamengo e São José, por gentileza. Gabigol fez o gol, né? O passe do Bruno Henrique foi a primeira participação de gol do Bruno Henrique na competição. Ele que é o jogador que mais participou de gols nessa edição da Libertadores. Ele começou aí dando essa assistência.
E aí, o próximo jogo, já dentro de casa?
Foda-se o São José, né? Vamos falar do LDU.
Foda-se não.
Que lembra?
Queria colocar aqui um ponto.
São José é ficou seguinte. Em último na tabela. Grupo.
Ah, foda-se o São José. Vamos. Vou nem pôr um palco de foda-se o São José. O outro jogo...
Vocês querem que eu fale sobre São José?
Não queremos que você fale, não.
Não, é bom
3-1 né, em cima da LDU, no Maracanã.
Diego Alves pegou um pênalti nesse jogo.
Não, calma. A informação que o Simeão tem sobre São José é informativa, é uma parada interessante.
Porra, lógico que é, caralho.
Então, a gente não vai passar, pô.
A gente é contra a informação.
Aqui não tem informação. Essa informação aqui
ele
não,
fez 40 anos de programa e não aprendeu que a gente é contra informação.
É verdade, esqueci desse detalhe. Mas eu vou trazer, porque eu sou rebelde. Desculpa.
Quando não se ruge mais.
Aqui. Mas é preciso. Enquanto eles cantam, eu vou. Canta é uma canção.
Aqui é Malhação,
exatamente.
Pô.
Vai cantando uma canção enquanto eu falo. Ou bota aí no fundo, cara. Bota no fundo, no caso, a música.
Ó,
deixa bem claro.
Gonzaga. Ele
vai estar falando besteira.
Gonzaga já tá pegando o jegue dele, saindo
do bora. Ele já tá no clima. Simeone já tá no clima da final, já tá.
Claro! A semana inteira é pra isso.
Olha lá.
Bota no fundo.
O Diego Alves, ele fez.
Nem eu mando essa de propósito, Simeone.
Mas é exatamente, essa é a graça.
Simeone, você sabe como que o nosso meninos.
A graça é quando o Gonzaga bota no fundo, eu não entendi qual é a graça que você quis dizer.
Gente, alguém sabe como o Gonzaga sai de casa?
Pera aí, como isso virou pra eu, piada de Gonzaga agora?
Montando no jegue.
Nossa, mano. Xenofóbico.
Porra, vamos falar de Flamengo? Vamos falar de Flamengo agora? É, deixa claro, minha namorada, que não houve nada nesse canal. Mas.
Você calou na oposição, né?
Agora ele tá iludido de que a namorada dele escuta esse programa.
Vamos, gente. Vamos.
Olha, esse programa não vai pra frente hoje.
Não vai.
É, porra, vamos gravar um podcast, gente, pelo amor de Deus. É, o Diego Alves fez uma atuação de gala. Defendeu, acho que fez umas 7 defesas difíceis na altitude. E pra vocês verem o quanto foi ridículo a atuação do Flamengo, até esse momento, né? As atuações em si. O Flamengo era o segundo jogo do Flamengo somente sem tomar gols. Isso jogando Carioca.
Que loucura.
O Flamengo era um time que tomava gol sempre, né, cara?
Eu tenho uma dúvida. Quando você levantou a informação de 7 defesas difíceis por um chute, você chutou? Quando você falou que o Diego Alves fez 7 defesas
difíceis.
Aí sim, é isso que a gente gosta, tá vendo? É não temos essa informação.
É informação sem credibilidade.
Agora o podcast está sendo levado a sério.
Agora você honrou a camisa. Agora você honrou a camisa. Agora você foi.
Abdala,
Porra, agora você foi... Simeone, agora você foi preciso na desinformação.
Exato. Eu tenho que errar.
Você foi... Simeone, agora você foi cirúrgico na desinformação. Exato. Parabéns.
Tenho... Ó, a filosofia é errar com precisão. Não é falar aproximadamente. Você tem que falar 7 e errar com uma certeza que você errou. Essa que é a graça.
No meio da bunda dele.
Não tem. O problema é você acertar, tentar errando, porque você tentar errar. Tentar errando.
Isso é.
Mas aí isso é frustrante, então é complicado. Espero que eu tenha errado. Ó,
né? Mas olha, o São José deu 8 finalizações no gol. Foi.
Pra vocês verem.
Foi um chute sinistro, senhor.
E chute na altitude é uma coisa sinistra.
Agora a gente não tem como medir aqui a questão da dificuldade da defesa, isso aí também é relativo.
Exatamente.
Mas dependendo do goleiro.
Se fosse o Muralha, certeza que era um. Não, se fosse o Muralha, certeza que era um 8 defesas difíceis.
Exatamente.
O recuo do Rodrigo Caio também é difícil.
Uma questão. O problema é se, por exemplo, bola chutada ao gol foi tão fraca que não chegou ao gol. Se isso é computado, não sabemos. Não sabemos, especialistas. Não,
mas dependendo do goleiro, é uma defesa difícil.
Exato, não, mas estou falando da bola que nem chega nem no goleiro. Então, fraca
não, chegar. Mas aí dependendo do goleiro, é difícil.
Estatístico aí, e é isso aí. Quem apurou,
sim, então vamos pro próximo jogo?
LDU. Uma
meia hora falando. LDU, 3-1 no Maracanã pro Flamengo. Flamengo tomando gol de novo.
Você quer Fluminense? 3-1 na LDU no Maracanã, Fluminense, você quer?
Mas eles ganharam de 3-1 também no Maracanã. Tá do LDU.
É, 2-1, foi 2-1.
Não, foi 3-1.
Atrás, exatamente. Exatamente.
A diferença, você não pode falar nada que a gente também tá na final, né, cara? Dependendo de como for, vai ser a mesma coisa.
Pelo amor de Deus. Vou esperar
até sábado também pra fazer essa piada.
Mas não vai ser em casa, vamos. Não vai perder em casa.
É campo neutro, não conta.
Se o Flamengo for campeão, eu vou usar o tricolor assim. O Flamengo tá brincando de 3-1 no LDU, na Libertadores. A diferença é que a gente foi campeão.
Exatamente.
Você
já pode zoar dizendo
que... Ô, Cebione, tem algum dado pra trazer aí sobre as defesas do Diego Alves
nesse jogo? Eu não tenho dado, não, diferente de algumas pessoas.
Você só bota no fundo, né, Simone?
Exatamente. Então, sei lá, cara.
Então vamos pro jogo relevante. Foi 3-1 pro Flamengo dentro de casa contra a LDU.
Peraí, então, deixa eu ver jogo, se eu tenho os números aqui do Flamengo e Peñarol.
Porque o mais importante agora, eu acho que é o ponto principal dessa história, foi Flamengo 0, Peñarol 1 do Maracanã.
Deixa eu voltar rapidão pro Flamengo e LDU.
Do jogo da LDU. É.
Pode,
a gente tem que ir com calma, cara. Vocês estão muito apressados, gente. Calma.
Concordo.
Vocês querem acabar o podcast em 2 minutos. Mas aqui eu tenho um detalhe, uma informação forte aqui.
Eita, aí.
Um grande momento do futebol carioca. A lei do ex mais completamente improvável da história da
Christian Borja.
Exatamente. Inacreditável. Um dos piores jogadores já vestiram
nesse século. Temos que deixar claro que foi aos 47 do segundo tempo, de pênalti. Um pênalti feito pelo Trauco. Um pênalti cabacíssimo que o Trauco fez no jogo.
Foi bem cabaço. Não foi o Eduardo, não?
Ele acabou de entrar no jogo, ele fez um pênalti menos de 1 minuto, 14 segundos. Ele entrou e fez o pênalti.
O dia que eu fiquei triste contra o Alquinho.
Eu não, porque tava 3-0.
Cadê o Trauco?
Teve o gol do Uribe também, que foi um dos poucos jogos que ele fez pela camisa rubro-negra.
Não, o Uribe fez os 2 gols do Mundial da Disney.
Exatamente, além desses 2, né, obviamente.
Foi um gol do Everton Ribeiro, um gol do Gabigol, que tem o gol do Gabigol, e o gol do Uribe. Aí o gol do Christian Borges de pênalti. O Diego Alves chegou a pegar outro pênalti também durante o jogo.
Exatamente. O pênalti tem infantil também, eu acho que esse foi do Léo Duarte, se não me engano. Eu não me recordo, enfim. Tanto faz, informação não dá zero de nada.
Tá que informação.
Eu tenho uma informação importante. A informação a lá
Flamengo Cast. Foi Diego.
É, que cometeu uma informação muito boa lá Flamengo Cast, que eu acho que tem que ser colocada aqui. O time os torcedores do Vasco fizeram uma camisa chamada Liver Vasco, que é para poder ficar o Flamengo. Ou seja, há grandes possibilidades do Liverpool
cair na divisão
mundial. O Vascaíno acabou de botar o River Plate como vice, cara. Temos que agradecer ao Vasco da Gama por existir, por ser muito freguês da gente.
Não, isso se o Liverpool acabar não caindo para a segunda divisão mundial.
Exatamente. Que isso? Três vezes.
Vamos lá, pode passar, Chico Gonzaga.
Flamengo, deixa eu só passar uma última informação aí do LDU, uma coisa rápida pra gente deixar
Pode ser no Flamengo, seu tempo,
Marcelo. 14 finalizações a 5 pro Flamengo contra o LDU, foram 6 no gol do Flamengo, 70% de posse de bola. Então, realmente, o Flamengo dominou esse jogo aí. Acho que foi o jogo mais fácil do Flamengo na Libertadores, depois do São José no Maracanã, obviamente.
Depois do Grêmio no Maracanã.
Ah, é. Teve esse aí também.
Teve esse também. Mas o São José ainda foi mais fácil.
Não, o São José ainda fez um gol, pô. Foi mais difícil.
Realmente. O São José foi mais difícil que o Grêmio.
É, mas o Peñarol tava com... O São José tava com a menos, né? Que isso também.
Verdade. Vamos lá então.
Flamengo 0, Peñarol 1.
O Grêmio tava com 11 a menos, pô.
O jogo que eu fiquei até de madrugada, porque eu estava em Paris, pra ver o Flamengo perder.
E te perguntou nada, cara.
Mas a informação que eu gostaria de trazer aqui, deixar claro.
Ficou até 4 da manhã, né, no horário de Paris.
E a gente tem que lembrar também, sempre que o Gonzaga fala isso, a gente tem que lembrar que ele colocou fogo no Catedral de Notre Dame.
Já falei pra você não ficar falando essas coisas em público.
Uma caixa de fósforo.
É porque lá é tudo de madeira, aí pega fogo fácil. Flamengo e Peñarol foi o jogo pra se esquecer, porque dentro de casa, com o Maraca lotado, o Flamengo perde.
O Flamengo teve 61% de posse de bola contra 39% no Peñarol. 9 finalizações contra 7 e no gol só 2 finalizações do Flamengo. O Flamengo tava dominando o jogo, o Peñarol igualou os números depois da expulsão do Gabigol aos 75. O gol foi aos 43 de segundo tempo.
É, só pra lembrar, né? Vamos fazer também uma retrospectiva do desempenho do time com, enfim, o técnico que estava vigente, né? No caso é Abel Braga, e foi Thanos. Um massacre, cara.
Thanos, não sei se esse nome.
Acabou, cara. Não, o Flamengo jogou muito, mas muito mal no sentido de criar oportunidade. De novo. Tudo bem que o Peñarol tava numa noite inspirada defensivamente.
No banco, o Arrascaeta foi no banco 90 minutos, o Braga nem...
Exatamente. É,
ele ficou cismado porque da última, quando o Arrascaeta entrou no segundo tempo, ele deu gol pro Fluminense.
Só lembrando, quem entrou foi o Vitinho, no lugar de William Arão.
Esse jogo tem um marco muito importante, que esse jogo foi dia 3 de abril. Esse foi a última derrota do Flamengo no Maracanã. Isso não é só pela Libertadores, é a última derrota geral do Flamengo no Maracanã. Foi 3 de abril, depois disso não perdeu mais no Maracanã. Se eu não me engano, ele só perdeu depois disso... Deixa eu pensar aqui... Ele só perdeu para a própria LDU no jogo do grupo, depois para o Melec, que a gente vai falar desses dois jogos, e três jogos no Brasileiro. Perdeu para o Inter,
para
o Bahia e para o...
Fora
de casa também. E qual foi o
Atlético Mineiro, né?
E Atlético Mineiro, exatamente. Então foram só 5 derrotas depois disso, todas fora de casa.
Exatamente.
É, só pra complementar, né, os aspectos do jogo, o Viata entrou, né, no lugar do outro atacante.
Só pra finalizar, não só fora de casa, mas fora do Rio de Janeiro. Até os jogos de visitantes, como em clássicos, sim, por exemplo, não perdeu.
Bem lembrado, Marcelo. E adentrou o Viata, né, é um cara grandalhão, um cara até conhecido.
Caralho, senhor, hoje você tá demais, né, cara?
Você tá não, soltando...
Não, é porque você atualmente tá demente, nadando... não tá nada. Tá tarada.
Mas meu Deus, cara.
O menino de Roberto, entrou e fez gol de cabeça. Enfim. ou simplesmente bobo, mas é fogo também.
Foi um gol ridículo pra caralho, foi muito ridículo.
Foi um gol ridículo, mas o time do Penharol não fez uma má partida, né? O Flamengo que não teve vergonha na cara, tem um time que tinha o Christian Rodrigues.
Gabigol.
Rodrigues, era bom,
cara. Cabaçou bonito também, que vermelho ridículo.
Ah, tinha um Gargano também.
Eu acho que...
Aquele da...
Gargano Viatri?
Gargano... Papo é esse. Mas o Gargano, que era... Era da onde o Gargano, gente? Eu esqueci. Era da Inter?
Não sei, gente.
Ah, não. O Gargano era do Napoli, por um bom tempo. A erguida do Napoli, na volta do Napoli.
Ele era um... A erguida do Viatri, Gargano. Tá muito legal o time de Ciola sozinho.
Não, e é você que tá demente das ideias e tá achando coisa.
Isso é o Simeone tentando trazer informação pra você ver a dificuldade que é pra passar a informação.
Exato.
Então vamos continuar? Podemos continuar, Simeone?
Vamos trocar de jogo antes que ele lembre outro nome infame.
Flamengo 6, São José 1, a primeira goleada que o Flamengo...
Eu ia fazer uma piada muito engraçada, mãos palmadas, Flamengo 6.
A primeira goleada, primeiro massacre do Flamengo no ano, né?
Não.
É, mas esse foi a goleada, que foi aquela goleada, mas que todo mundo ficou assim, tá bom.
Não foi o primeiro massacre, porque o Flamengo, acho que no estadual, quando acabou o Friense de 4-0, acho que foi.
Acabou
o
Friense, meu amigo. Que foi falando de jogo.
É São José, pra mim, pro São José, pra mim, é fraco, acabou o Friense.
Mas Libertadores, é outra coisa. O Flamengo quase perde pra São José, pra ele pera a ordem, cara. Então, Flamengo tratando de Flamengo e Libertadores de time ruim, o histórico não é muito bom, não, né? Por favor.
O Flamengo fez a 1, o Flamengo tomou um gol, fez o gol com o Diego. Aí tomou um gol com um cara que eu não vou ler o nome pra não dar uma de Simeone. Aí teve dois gols da Vitor Ribeiro, um gol do Arrascaeta, um gol do, acreditem, do Vitinho. E um gol contra que, acreditem, era a jogada que era pra ser o gol do Pará.
Meu Parazinho. Deus.
O Flamengo deu 28 chutes a gol, com 7 do São José. Foram 13 chutes no gol, 68% de posse de bola.
Você já parou?
O São José deu 4 chutes no gol e a bola entrou. O São José, 25% dos chutes no gol entraram.
Sim, Thiago, traga a sua informação aí que você ia falar.
Traga a sua desinformação, por favor, Thiago.
Sábado agora. Vou pular um pouco aí na retrospectiva, apostando pro futuro, inclusive.
É, você vai retroceder no futuro. Caraca, cara. É de volta para o futuro,
Eu tenho talento para essas coisas.
Você é um cara muito formativo. É
evidência o nome disso.
O nome disso é jornalismo de qualidade. Jornalismo isento. Jornalismo isento. Entendeu? Feito com profissionalismo. Checado, suas fontes. Vai, Thiago, suas fontes.
Sábado, Pará, Uribe, Trauco, esses caras todinho vão ser campeões da Libertadores.
É, o Trauco.
É verdade.
Vai ganhar uma medalha. Cuejá também.
Abel Braga vai ganhar uma Libertadores.
Cuejá.
Rodinei vai ganhar.
René.
Vitinho, cara.
É, essa galera vai ganhar a Libertadores, cara.
Eu tô começando a pensar que o River merece, cara.
Peraí, mas o René. Mas o René. Tem um jogador que merece ganhar a Libertadores, é o René.
Não sei. Isso aí é uma informação importante aí do Abdala. De que ele está usando drogas.
Só queria lembrar que Renê é o jogador eleito melhor atrás dos cantos do último Brasileirão. Então respeitem Renêzinho.
Que ele era o único que jogou a competição. Vamos.
E aí, então vamos seguir depois do 6x1?
É, não tem muito o que falar de um 6x1, né, cara?
É, 6x1, do São José.
28 a gol diz muito, né?
Esse 6x1 foi o melhor jogo sob o comando do Abel Braga, ou vocês acham que o Abel Braga foi muito melhor?
Não, teve o melhor jogo. O 6x1, primeira coisa que o Flamengo jogou pra caralho nesse 6x1. Bom, foi um excesso de lances pra um time que, querendo ou não.
Eu acho que o. O Everton Ribeiro jogou muito nesse jogo, não foi o time do Flamengo. O Everton Ribeiro, quando o Everton Ribeiro quer, o time joga.
É, foi
o.
Nós tivemos.
Foi o que eu falei, o Flamengo ganhou, mas foi aquela coisa, assim, é. Ganhou, 6-1. Tá bom.
Flamengo, posso estar errado. Se eu não me engano, esse foi o jogo que teve um jogador expulso, não foi? E aí que o jogo deu uma virada. Porque se você for o melhor momento desse jogo. É surreal, cara. Eu tava pau a pau até a hora da expulsão. Depois o Flamengo deu alguns ataques terceiros, onde foi efetivo na conclusão das jogadas.
Foi que nem o 6-1 contra o Goiás.
É, você foi pau a pau com afetivo, exatamente. Eu só entendi isso aí. Mas o Flamengo enfrentou depois a LDU de novo, né? Porque acontece isso na Libertadores, se pegar o time duas vezes, né? E aí, fora de casa, foi 2-1 para a LDU.
E eu não me lembro absolutamente nada desse jogo.
O Bruno Henrique fez o primeiro gol. Estava ganhando, a gente tomou uma virada maravilhosa. Com o gol de um cara chamado Anangonô. Que nome bonito. E Chicaiza fez
esse gol. Ele fez dois gols. E foram gols feios também, de rebote, bola batendo.
O segundo gol foi ridículo. O Flamengo, um erro de marcação ridículo, ridículo. Ninguém marcou. O cara pegou na lateral, foi levando pro meio, cortando pro meio pra bater pro gol. Ninguém foi em cima do cara, mano. Ninguém foi dar um bote.
Acho que o Chapão ainda desviou ainda no segundo gol, se não me engano. É o primeiro, não lembro direito. Mas o Flamengo deu mole e bizarro, né? E já pintava ali no Abel já um... Aqui era a desconfiança máxima, né? Tava bem claro que o time era muito irregular, né? Dependia muito da noite dos jogadores principais do Flamengo.
E legal de noite, infelizmente, o Flamengo não tinha o Romário em campo, porque ele aqui é o cara da noite.
Agora que o Gabigol tá comprometido?
É, pedi a opinião aí do Kylo Ren, aí na câmera, por favor. Você matou o Han Solo, Vidal. Só me dá a cara do Kylo Ren do Star Wars.
Bem que combina com a Abdala.
Você matou o Han Solo, Abdala.
Comunista!
Eu tô com a câmera ligada? Caramba, não tô percebido, desculpa, gente.
Você matou o Han Solo, cara.
Meu Deus, ele tá usando. Desculpa aí a todos aí.
A câmera tava ligada.
Mas o Thiago também tá, inclusive. Mas você matou o Han Solo, cara.
Eu não havia percebido, que vergonha. Desculpa.
Eu não tinha percebido.
Exatamente.
Eu sempre achei. E aí chegamos ao sexto jogo da fase de grupo.
Jogo chato pra caralho.
E mais uma vez o Flamengo correndo o risco de não se classificar para a fase seguinte. Porque simplesmente o Flamengo perdeu dois jogos. E ficam três times com a pontuação igual.
E o 0-0 hit.
Flamengo,
o Flamengo
LDU
podia matar o jogo várias vezes.
O jogo não foi chato.
O Flamengo podia até matar o jogo várias vezes e quase entregou. Podia ter entregado.
Quase.
Porque
entregou.
O Pará foi expulso aos 64 minutos, né? E cara, foi um.
E o Vitinho ainda perde uma merda de um gol. O
Gabigol que fila que ele perdeu também. Nossa. É absurdo, né?
O Gabigol perdeu no começo do jogo. E o Vitinho perdeu aquele gol cara a cara. No final do jogo, que até o Abel olhou assim e falou assim, cara,
eu não sei porquê, né? Porque parece que o time não treinava na época, né? Já começou. Ali a zoeira do time do Abel não treina começou, né? Porque que o Flamengo tinha de jogo que chutava e errava, era brincadeira. O Gabigol ficar impedido, o Bruno Henrique até conseguia fazer alguma coisa, mas. Enfim,
mas a gente sabe qual o nome disso. Treinava. Vocês assim. Vocês não são bobos assim no mundo do futebol. Vocês sabem qual é o nome disso, né? Falta de Jesus no comando. Entendeu?
Falta de Jesus no comando.
Realmente, é o nome disso. É o nome disso. Literalmente o nome disso. Todo mundo sabia que era o nome disso.
Mas eu confesso que depois da fase de grupos, eu ainda não botava fé no Flamengo. Eu não acreditava que o Flamengo ia mandar o Abel Braga embora.
Você precisa de fé em Jesus.
Aí, cara, eu achava que o Flamengo não passava nem
das oitavas. Bom, existia muita desconfiança no Flamengo pelo desempenho do Flamengo. Vinha sendo patético.
Quando, né? O Flamengo se classificou, eu depois saiu o sorteio, até achava que passaria do Emelec. Eu não achava que o Emelec ia ser tão difícil quanto foi. Mas com o Abel Braga, projetando já o chaveamento, eu achava que o Flamengo não passaria do Inter. Até porque a decisão foi no Beira-Rio, né? Se no Beira-Rio foi. Eu acho que o Inter iria passar se fosse o Abel Braga, não tenho dúvida disso. Pela dificuldade que o Emelec provou, foi talvez não passasse nem do Emelec. Mas certamente não
passaria do Inter. Eu também acho isso.
Certamente não passaria do Inter.
A mais forte é essa, mas... Mas é porque é normal perder pro Inter.
Exatamente.
O problema é que é normal perder pro Emelec, né? Naquela época.
De futebol.
E aí termina a fase de grupos com o Flamengo, LDU e Peñarol com os 10 pontos. Com 10 pontos. E o Flamengo, devido aos saldos de gols, fica em primeiro e passa para as oitavas de final.
Mas a fase de grupos só no próximo bloco.
Bom, agora já nas oitavas, né? Já com Jorge Jesus, com Dizas no comando. Apesar disso, ainda a água não tinha se transformado em vinho. Olha aí a piada. Emelec ganha do Flamengo fora de casa.
Que jornalista! Olha só.
Obrigado.
Aí, parabéns, Gonzaga. Só queria
Olha esse recurso.
A gente começar, porque poucos jornalistas do Brasil fazem isso.
Olha esse recurso. Exatamente. Cara.
Informação com entretenimento. Cultura também aqui. E aí, o Flamengo, né? Dá essa paçocada, perde de 2-0 pro Emelec. Sentindo a falta de Vinícius
Júnior. Não, e o mais legal é o seguinte, só pra deixar isso bem claro, o Flamengo teve 14 finalizações contra 7 do Emelec, o dobro. Foram duas finalizações no gol do Flamengo contra duas finalizações no gol do Emelec. Tudo que foi no gol entrou. E o mais legal é que...
100% de aproveitamento.
Não, e o mais legal é que foram 70% de posse de bola para o Flamengo. O Flamengo, cara, foi muito ridículo esse jogo. Esse jogo foi muito ridículo.
Exatamente.
O Flamengo jogou com um jogador a mais o jogo quase todo. O segundo tempo quase todo. E o Flamengo jogou. Eu vou passar a escalação pra vocês terem a noção. O Flamengo jogou com Diego Alves, Rodinei. Léo Duarte. Rodrigo Caio. René.
E vocês acreditando que esse time fosse fazer alguma coisa.
Jogou com Arão de volante, normal, de primeiro volante. Jogou com Gerson, Diego, Bruno Henrique, Gabigol e Rafinha de ponta.
Foi o jogo que o Rafinha entrou de ponta, né, cara? Caramba.
Pelas minhas contas aqui, o Flamengo jogou com 3 a menos, mais ou menos.
Informação aí de 3 negativo?
Olha isso aí, jornalismo de jornalismo isento de informação. Isso aí é... O Cash apresenta.
Só pra lembrar do gol bizarro. Primeiro gol foi uma canelada muito. Porra, escanelejo com inveja. Cara, que canelada horrível. E além, eu acho que foi inclusive até uma falha do, se não me engano, Léo Duarte. Tá jogando na direita, né? O Rodrigo Caio na esquerda.
Tem mais uma informação aqui, muito importante, hein?
Olha só, informação isenta de.
Calma. Bota a música do plantão da Globo aí.
Bota no fundo, Gonzaga!
Mexe no fundo, velho. Olha só. Foi a primeira rodada da Libertadores que tivemos o VAR. Isso é que a informação precisa.
Olha só. O VAR foi acionado? Não. O VAR foi acionado? Não.
Não.
Mas teve.
A proposta do programa.
Mas tava lá.
O programa tem uma proposta. Você faz uma informação dessa, você foge da proposta.
Então, inclusive, eu acho que o Flamengo não ganhou porque...
Esse programa tem... Ô, Gomes, dá lá. Esse programa tem comando. Não vai ter esse tipo de informação aqui, não.
Muito obrigado, Marcelo, por defender a áurea do Flamengo Cast.
Eu ainda acho que o Flamengo não ganhou esse jogo aí porque o VAR não foi usado.
E lembrando, o segundo
agora gol... Agora uma informação foi... importante, o Flamengo não ganhou porque o VAR não foi usado.
Exatamente.
100%, concordo.
A gente faz esse podcast exatamente para dar esse tipo de informação. Que na verdade não é informação, só para deixar claro, porque a gente é contra a informação. E deixar claro que o segundo gol foi um golaço de calcanhar do René, num passe, eu acho que do Guerreiro, se eu não me engano, foi Caicedo. Olha aí, ó.
Guerreiro joga no Flamengo tem uns 15 anos já.
Não, o Guerreiro do Emelec, sendo representado aí, ó. Mas
então é lei do ex. Lei do ex.
Lindo toque de calcanhar, enganando totalmente a meta do Diego Alves. René fazendo golaço, que era a nossa meta.
Tem jogador que tem habilidade, tem jogador que tem recurso. O recurso do René é esse, ué. Respeito o cara.
Faz um conta de calcanhar, por favor. Não é qualquer um jogador que faz isso. Foi esteticamente lindo. Veja aí, eu recomendo. E foi muito bonito. Pena que na hora, a raiva dele.
Eu tenho uma informação aqui, apurada aqui pela minha equipe de jornalismo, que tem isenção em informação. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem foi campeão da Copa do Brasil?
Foi América Mineiro.
Não sei. Pergunta certa. Quem ganhou a Copa do Brasil?
Ah, achei que era
foi o
Atlético. Quem foi vice da Copa do Brasil?
Guerreiro. Aí já tá pedindo
quem
demais.
Quem foi campeão? Quem tá sendo campeão brasileiro?
Foi mesmo.
Então, se ganharmos sábado, é a prova de que o Cheirinho era o Guerreiro, não é não o Flamengo. Tá, essa informação aqui. Formação aqui de que o Guerreiro não foi suspenso por dope. A prova de que o Guerreiro foi sim suspenso corretamente por causa do Cheirinho.
Corretamente pelo Cheirinho. Não, ele deu um Cheirinho dele.
Na verdade, ele, além dele, ele bebeu, né?
É isso aí.
Bebeu o que era pra cheirar. Mas aí, então, vamos pro próximo jogo. Flamengo 2, Emelec 0 no Maracanã. Resolvemos os pênaltis depois do trauma da Copa do Brasil de passar aquela vergonha nos pênaltis que a gente passou. Dessa vez o time foi muito bem nas penalidades. O jogo foi até fácil, né? Acho que
Flamengo ganhou de 2-0, 2 gols do Gabriel Barbosa.
Acho que até foi mais fácil do que todo mundo esperava.
Não foi tão fácil assim, não. No segundo tempo, ele melhorou bastante no segundo tempo. Já tava 2-0.
O Flamengo teve 16 finalizações nesse jogo de volta contra 11 do Emelec. Foram 4 no gol, uma só do Emelec no gol. 68% de posse de bola. 500 passes trocados pelo time do Flamengo. 500 passes cravados.
Bonito. Informação bonita.
Primeira boa atuação aí do time de Jorge Jesus na Libertadores. O Flamengo fez um gol aos 10 de pênalti com o Gabigol. E o segundo gol foi aos 19. O Flamengo acabou com a vantagem do Emelec em 19 minutos. Depois não fez porra nenhuma.
Depois
acabou o jogo, né? Foi pro gesto de pênalti. O jogo acabou com 19 do primeiro tempo. Foi isso aí, basicamente.
E aí deixou todo mundo, né? Coração na mão, porque ia pros pênaltis e a gente tava traumatizado.
Exatamente. O Gonzaga aí preocupadíssimo aí com as crianças que estão ouvindo. Ele falou coração na mão. Deixa eu ver aí que ele tem
exatamente.
Uma situação aí, uma questão
esse importante aí. Esse programa é family friendly.
E aí foi isso. Acabou. Ganhamos nos pênaltis.
Vamos falar um pouco mais dessa disputa de pênalti aí, porque tivemos um herói aí pedindo que o Flamengo tomasse segundo de pênalti, que foi nada mais nada menos do que o Travessão.
Travessão foi sensacional.
Grande travessão.
E eu acho ainda arrisco dizer que o ponto mais marcante da disputa por pênalti foi a comemoração do Rafinha ao converter a sua penalidade.
Ali é uma informação importantíssima aí do menino Vidal.
Foi vibrando de uma maneira efusiva, foi bem bonito. Mostrou ali que ele tem alma ali. O rubro-negro é isso. E René bateu o pênalti.
Foi a melhor cobrança do time do Flamengo.
Foi a bucha que é o pior. Não, é sério, gente.
Olha essa informação. Essa é informação muito importante aí trazida pelo nosso ministro do Turismo do Flamengo Cast, que é Lucas Avidar.
Foi o pênalti mais.
Essa informação, hein?
Claro, é René, entendeu? Às vezes você fala, René é jogador, entendeu? Se René fosse ruim, você chamaria
atrás. Olha aí, você respeita.
É polêmica. Você quer polêmica, vocês querem polêmica.
Pergunta, eu quero saber quantos jogos o. Não, quero essa informação aqui pelo nosso ministro do Turismo Abdala, quero que ele traga informação de quantos jogos o René tem pela seleção peruana.
Exatamente. Jogou a Copa do Mundo?
Quantos jogos ele tem pela seleção peruana? Sabe o que eu pergunto? Se ele fosse o melhor contra o Troco, ele era titular da seleção peruana. Pois não era contra o Troco.
aí que você vê a hombridade do jogador, entendeu?
Ele é hombre. É hombre.
Informação, o René foi chamado
sem hombridade. Aí você tá fugindo aí, que tá fugindo aí das características desse programa, você tá falando palavras.
Rebuscadas e difíceis. Mas na verdade, faz tempo que a gente não fala, não dá as palavras rebuscadas.
Ele foi convidado.
Rebuscadas é uma palavra.
Ao ouvinte que hombridade é a palavra da semana.
Exatamente. E o René houve o convite da seleção peruana pra ele jogar pra seleção. Porém, o menino René negou. Negou porque ele não queria estar presente quando o Peru entrasse.
Valeu.
Tá aí.
Alô.
Informação.
É da peça nossa? Por causa do Alberto, tem um cara que muito promissor. Tiago, você tá rindo. Muito obrigado por
aí. E
tá?
Aí, então vamos logo pro próximo bloco. Então vamos pra quarta de final. Que o Flamengo já passou do Meleque, o René já fez gol. E aí, Rafinha já comemorou. E
tá pra próxima fase
que vai começar.
É mentira!
A Copa do Brasil das Américas.
Agora é Flamengo Internacional, e o que a gente tem que lembrar aqui é que esse jogo do Flamengo Internacional, e agora é informação de verdade, que todo mundo lembra, mas a gente vai fingir que ninguém lembra, é que foi o primeiro jogo da Libertadores em que o Flamengo foi com a equipe completa, né? A equipe montada o que trouxe essa sequência de vitórias pro Flamengo, o que trouxe a fama de Jorge Jesus.
Não foi não.
Claro que foi, já tinha Gerson, já tinha Felipe Luiz.
Não foi não. O Gerson foi reserva nesse jogo.
Só uma informação.
O Gerson.
A desinformação tem que ser precisa. Ele tem que errar com qualidade.
Não, mas a gente tem que atestar a gente tem que atestar a informação na forma.
Mas deixa ele afirmar com
Jesus. Jorge Jesus já tinha à disposição em seu plantel os jogadores que hoje formam a seleção que vem dominando
o Wallace!
Wallace!
E temos uma informação muito importante, que é o seguinte, é uma informação muito importante, que o Bruno Henrique fez dois gols e o Jorge Jesus premiou ele durante a partida após os dois gols de tirá-lo para botar o Berril. Isso é um prêmio aí que ele ganhou ao longo do jogo aí, que não é qualquer um que tem a oportunidade de ser substituído pelo Berril. Você tá jogando futebol em alto nível e você sair do jogo para o Berril. Aí é a coisa que todo mundo tem essa honra.
Eu esqueci de pontuar uma coisa que eu acho que eu tenho a obrigação de fazer isso aqui pela nação flamenguista, pela nação rubro-negra, que é o seguinte: o Flamengo deveria assinar um contrato vitalício com o Berrio, que mesmo ele não podendo jogar, ele pode fazer o papel de um ótimo mascote.
E ele é um jogador que tem essa qualidade aí.
E é um ótimo animador, ele bota o time pra cima,
mas o Berrio
pedindo garra.
Uma informação muito importante é de que o Berril perdeu o voo de ida para Porto Alegre nesse jogo de moto contra o Inter. Ele foi correndo e encontrou a equipe no aeroporto. Esperou o pessoal chegar.
Exatamente.
Esperar, porque ele chegou muito antes. Tem que resolver também com as empresas aéreas que não batem a velocidade do Berril. Só deixar claro.
Fala comigo. Como seria o vestiário do Flamengo sem uma dançadinha do Berril antes do jogo? Vocês acham que o Flamengo estaria jogando da maneira que está? Não estaria, entendeu?
Eu acho que não.
A gente tem que saber a importância do cara que leva alegria. É igual o Rodinei, só que o Rodinei tem um problema. Ele joga ainda de vez em quando. É o único problema do jogo do Rodinei. Se ele parar de jogar e focar na animação de vestiário...
A gente tem que ressaltar também que esse problema do Rodinei de ele ainda jogar é um problema que o René também passa. Infelizmente, o René não tem o carisma para animar o pessoal no vestiário.
Mas
ele é feio nordestino.
Ele nem tá na foto que os caras postou no jantar aí, tá vendo? Prova que ele não tem amigos.
Venho ressaltar que o Rodinei vem jogando muito bem na posição que o Arão jogava ano passado, no banco.
Inclusive, o Rodinei tem essa marca aí de toda vez que é escalado nessa posição, ele der um passe.
O René, ele apenas não jogou, ele apenas não estava no jantar, informação. não estavam jantar porque ele veio em outro voo. Porque o voo já estava bem cheio do jogo do...
E a cabeça dele ia pesar.
Alegre, e a cabeça dele não cabia. Era, tinha que pagar a taxa aí pra voar. E aí ele
levou ele Vai deixar essa zoação com os nordestinos, Gondaga? Eu não deixava.
É verdade. Eu tenho uma informação importante aí que o Gonzaga vai ficar pedindo, inclusive, pro Gonzaga subir na edição aí a música do Chaves, de quando ele sai da vila, quando ele chama ele de ladrão, porque é o clima que vai ficar pesado aqui, porque esse foi o penúltimo jogo de Gustavo Cueja com a camisa do Flamengo. No jogo seguinte contra o Ceará ele não viajou.
Botafogo!
No jogo seguinte ele não...
Foi tarde!
No jogo seguinte ele não viajou, ele fez pressão pra não viajar.
Tocou o Flamengo pela mulher. Jogador do Flamengo tá jogando com o Flamengo, paga a mulher e fica com o Flamengo, porra. Entendeu?
O Flamengo tava já disputando a Copa do Brasil das Américas, né? E aí passou 2-0. E aí vamos pro segundo jogo, né? A gente travou.
É, vamos lá. Só uma coisa antes, Gonzaga. Vocês esqueceram o melhor momento do jogo. Não foi a expulsão do Guerreiro!
Expulsão do Guerreiro!
Um dos momentos mais bonitos do Guerreiro a favor do Flamengo.
Fuck you.
Eu gosto muito, só comentar que eu gosto muito da informação precisa do Simeone, porque o Guerreiro foi expulso no jogo do Campeonato Brasileiro. No 3-1 do Brasileiro. Ele não foi expulso da Libertadores. Ele foi expulso pelo Campeonato Brasileiro.
Mas o que vale é a intenção.
O que vale é a informação. Passar a informação aí do Guerreiro expulso.
O importante é a música. Eu só queria ressaltar exatamente esse momento. Que a música.
A gente jogou tanto com o Internacional assim, foi? Foram tantos jogos assim?
Eu queria corrigir aqui o companheiro Matheus Gonzaga, que chamou a Copa de Copa do Brasil da Libertadores. Mas Copa não América. Era.
Não, Copa do Brasil das Américas.
Não foi a Copa do Brasil das Américas. Foi o Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul, no qual o Flamengo foi convidado.
Não, mas foi a Copa do Brasil das Américas, porque do outro lado o Palmeiras perdeu pro Grêmio.
Não, mas foi importa quem o Flamengo enfrentou. E só pra
mas aí era ali uma semifinalzinha de Copa do Brasil. Podia ser Flamengo, tá, Palmeiras. Então
é, só pra deixar claro que eu avisei que eu não lembrava de nada. E eu tô provando isso. Isso é que é jornalismo de não...
Sincero, jornalismo sincero, é isso aí. Falou que, não, que errar e tá errando.
Vocês querem o que além disso? Deu fazer o que eu tô falando que eu ia fazer? Com certeza? Pelo amor de Deus, tenho que errar.
Eu tenho uma escalação muito... Eu tenho uma informação muito importante para passar também, agora informação precisa. Que o... Esse foi o primeiro jogo da dupla Rodrigo Caio e Pablo Mari pela Libertadores. Eles nunca perderam um jogo com a camisa do Flamengo, jogando juntos.
Olha só.
E continue assim.
E Pablo Mari, inclusive...
Olha só.
Nunca perdeu, Pablo Mari.
Pablo Mari perdeu um jogo. É, ele perdeu o show do Demelec. Ele perdeu o jogo do Bahia, 3-0 Bahia. Mas
Exato.
Ele jogou do Bahia. Mas ele nunca perdeu
o jogo. O segredo é andar os dois juntos. O segredo é os dois juntos, rapaz. E aí, depois de 2-0, vem o jogo do Beira-Rio, que o Flamengo empatou com o Internacional. Já o Internacional desacreditado, sem esperança, sem
gol perspectiva. O gol que o Gabigol perdeu foi ridículo. Só uma informação ainda do jogo de ida. Do 2-0 na Libertadores, o Flamengo deu, os dois times deram 9 finalizações cada, o Flamengo deu 8 no gol, o Inter 3, foi 68% de posse de bola pro Flamengo. O Flamengo trocou 604 passes nesse jogo. Isso é um absurdo, tá? Só vou deixar isso muito claro.
É muita coisa. Sei lá, o Flamengo ganhou, mano.
E dois gols de quem? De quem? Amar é tão sagrado pra quem sabe amar.
O Pantera Negra. Pantera Rubro Negro.
Quando a gente se refere ao segundo jogo, eu acho que nós temos que lembrar o momento mais icônico do segundo jogo, né? Eu acho super importante. Que é... Gabigol tá pedindo.
o Galvão Bueno estava xarope nesse dia. Completamente.
Gabigol tá pedindo!
Pelo amor de Deus, Henrique, puta que pariu, o Gabigol tá pedindo aí, caralho!
Até agora.
Gabigol tá pedindo!
O Gabigol tá pedindo, gente.
O Gabigol tá pedindo,
é ótimo.
Ele ainda está pedindo. Ele pede. Quer dizer, ele pede no eu não sei português, então deixa eu falar.
Mas brincadeiras à parte. O Gabigol tá pedindo.
Aí, bom, perdeu a graça.
Gonzaga.
Informação já precisa aí de que perdeu a graça, viu?
Gonzaga, para, pede pro Abdala aí parar, por favor. Corta ele, por favor.
Não é o Gonzaga, não. É o Gabigol que tá pedindo.
Eu estou pedindo pro Gabigol.
Por que o Simeone precisa pedir pro Gonzaga? O que tá rolando entre vocês, Gonzaga? Explica aí pro nosso ouvinte, por gentileza.
É porque o Gonzaga, ele é o âncora desse negócio. Ele tem que dar ordem pro Abdala parar de falar que o Gabigol tá pedindo.
Vai ficar todo mundo aí, meu
Deus. Então vou mandar agora, todo mundo aí vai falar do passou aí. O Flamengo ganhou, empatou na verdade o jogo. O Flamengo fez um. O Gabigol pediu e o Bruno Henrique tocou. E aí fez um golaço o Flamengo naquele contra-ataque maravilhoso.
Bolaço da Arrascaeta.
Ele que desarmou, se não me engano, né?
Desarmou toda a jogada. Uhum. Aí, o Henrique partiu correndo lá.
Escalação do Flamengo, foi o primeiro jogo que o Flamengo jogou com a escalação Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz. Jogou com o Ejá no lugar do Arão. Aí jogou com o resto do time que a gente conhece. Arrascaeta, Vitor Ribeiro, Gerson, Henrique, Gabigol.
Que muita gente Cabral lembra desse jogo, daquela parte, mas ninguém lembra. E quando a Arrascaeta pegou a bola, o Bruno Henrique pediu também. Entendeu? Então eu queria deixar isso bem claro. Podemos
pedir.
Meu Deus do céu, cara.
Então, passamos de fase.
Pera aí, que é importante dizer outra coisa desse jogo que você esqueceu, Gonzaga.
O quê?
O Gabigol tá pedindo! Não, mas é pra deixar o Gonzaga mais triste ainda. Toca aí, por favor, a música de quando o Mufasa morre no Réveillon. Porque esse foi o último jogo do que eu já acabei de falar.
Exatamente.
Morre!
Caralho, que pesado.
Foi tarde.
Vá para a Arábia e estragar a vida
A gente sabe que o Flamengo nunca foi campeão da Libertadores com o Cuejá no time. Entendeu? Então acho que foi um favor que ele fez de ir embora.
Exata, perfeito, o Abdala, de novo.
Informação concretíssima aí. De que eu. Puta que pariu.
Então vamos passar, né, pra semifinal. Vamos passar, por favor. Respeita.
Passa o bloco!
Então chegamos a semifinal, meus amigos. Grêmio e Flamengo. Flamengo e Grêmio, mais esperado. A semifinal, né?
Preciso fazer um adendo antes de falar de Flamengo e Grêmio, que é uma parte muito importante aí, de que o Grêmio chegou a essa semifinal porque ganhou do Palmeiras no Pacaembu. Isso é sempre legal falar que o Palmeiras perdeu, né? Vamos deixar isso claro aí pro pessoal.
E que
o jogo foi no Pacaembu, o Grêmio ganhou do Palmeiras no Pacaembu, porque o Allianz Parque tava cedido pro Sandy Júnior. E a piada é essa mesmo. Isso é realmente uma informação precisa.
O Flamengo quer se orgulha
de dar essa
informação.
O Flamengo quer se orgulha em informar isso corretamente, apesar do nosso desprezo pela informação, essa informação é valiosa.
Imortal que não morreu no time.
Eu queria agradecer. Só queria dizer pra torcida do Palmeiras que não adianta, hein,
imortal. Eu
gostaria de agradecer muito ao Palmeiras
não morre,
por se comprometer a construir um estádio, se gabar por ter um estádio muito moderno e ser eliminado da Libertadores fora do seu estádio porque emprestou pro Sandy Júnior. Eu tô muito feliz por isso.
Mas aí é pra dizer que não foi eliminado.
Você
postar
um estádio, tem mais de ter um estádio pra no jogo mais importante da sua vida você jogar no Palmeiras.
É muito bom.
Exatamente.
E deu no que deu.
Pois é.
E lembrando também que antes, né, de falar da partida...
Não, vai, pode... Lembre-nos, Simeone. Faça graça pra gente.
É, não, eu vou só a lembrança que o Gaúcho lá, o Renato, o cara tava achando mesmo que tinha ganho do Flamengo. Aí depois, pô, o que que seria?
Não sei, pergunta pro Renato Gaúcho, pô.
Eu sei o que é, eu sei.
Exatamente.
Então, eu não sei, o que o Vasco faz, o que o Grêmio também faz, é não lembrar a última vez que ganhou um jogo do Flamengo.
Não. O que o Grêmio faz, que o Vasco também faz, é cair pra Série B.
É uma realidade.
Assim, com eminência, com eficiência, digamos assim.
Gostaria de enfatizar que esse ano o Grêmio tomou 10 gols pro Flamengo.
Isso, e nós não estamos contando os gols anulados dos jogos Libertadores.
Exatamente.
Quanto é 10? Quanto é 10 sobre 5 mesmo na divisão? Vamos fazer matemática básica?
Quanto é 10 sobre 5, cara?
Só você estuda economia aqui, ô.
Ele estuda economia e tá perguntando isso pro numa cal que tem um cara que faz cinema.
Perdão, eu dei informação errada. É 10 sobre 2. Quanto é 10 sobre 2? 5! 5!
Nossa,
ele tem. Agora o Abdala se torna aí um candidato a responder essa pergunta, porque agora, já é uma matemática que ele consegue responder.
Exatamente, é só lembrar do Jesus falando 5!
Agora
5-0.
Mas a gente
pulou do 5 e
esqueceu do
1. Vamos deixar claro uma coisa aí.
Fez 3 gols anulados na casa do Grêmio no primeiro jogo, e o Renato falou que o time não repetiria esse jogo. Esse placar, né? Na verdade, essa atuação e realmente aconteceu.
Não, vamos, o Grêmio conseguiu ser vamos pior. Vamos deixar uma coisa clara aí, que é o seguinte: se a gente contar os gols anulados, o Flamengo fez 14 gols no Grêmio e o Grêmio fez 2. Que dá uma média aí de 7 por 1.
Eu acho que é
isso. Foi 3 no jogo de ida e 1 no jogo de volta, que o Bruno Henrique fez o gol do Maracanã.
Mas um gol do Grêmio foi anulado. É importante contar os gols anulados, porque os gols anulados também são gols. Tanto que o nome é gol anulado.
Não é
quase gol, não é só anulado.
O anulado é só um adjetivo para o gol.
Exatamente, essa aqui delícia.
Bonito,
o Renato que disse que o Grêmio não repetiria a atuação no primeiro jogo, realmente aconteceu, conseguiu fazer pior ainda e tomou
não, de 5 no Maracanã. Ele não repetiu a atuação do jogo, né? Porque teve um jogador muito, muito bom do Grêmio que não jogou o jogo de volta, que foi um VAR. Realmente a partida.
Exatamente. E sem o VAR aí, o Grêmio não conseguiu parar o Flamengo, que poderia ter perdido de 4 no primeiro jogo, né? O Grêmio poderia ter perdido de 4, mas aí, com a ótima atuação do VAR, pedindo aí 3 gols do Flamengo, acabou que o Flamengo é campeão da Copa do Brasil das Américas.
Esse jogo de ida, vamos falar rapidão, passar a informação, então a gente falar desse 5-0 maravilhoso, vamos falar aqui das estatísticas do primeiro jogo. O Flamengo teve 10 finalizações contra 10 também do Grêmio. O Grêmio chutou 3 bolas no gol, o Flamengo só 2, sendo que uma porrada no lado não tá contando. 58% de posse de bola do Flamengo. O Flamengo tocou 442 passes na arena. O Grêmio tocou só 313. Então o Flamengo tocou mais de 100 passes a mais do que o Grêmio no jogo inteiro na casa deles, né?
Eu queria só. Foi só um aperitivo que viria. Foi só um aperitivo.
Eu queria elogiar o Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho, assim como ele fez no ano em que ele foi vice com o Fluminense, ele mais uma vez achou que o time dele era melhor do que o adversário e mais uma vez se fudeu. Só isso mesmo. Muito obrigado, Renato Gaúcho, por dar essa alegria.
É, muito obrigado pelo entretenimento que você sempre nos propicia.
O Renato Gaúcho é um show à parte.
É um show. É um
showman.
Exatamente. Showman. O cara sabe divertir a torcida rival.
Ele é o Chael Sonnen do futebol brasileiro.
Ele é o latino do futebol, na verdade, na realidade. É o latino.
É, aí nós temos um 5-0 maravilhoso. Temos 5-0 maravilhoso aí que nós fizemos.
5!
Onde a jogada mais importante desse jogo, sem dúvida, foi o gol do Pablo Mari.
Com certeza.
Um belíssimo gol de uma belíssima pessoa.
De uma belíssima estética.
Não, aí realmente fica da pessoa entender o que que é, mas obviamente é da estética.
A única coisa, cara, que me deixa...
Desculpa, qualquer pessoa... Não tem como a pessoa discordar depois de ver aquele vídeo do Pablo Mari, aquela bunda dele no vestiário.
Não, aí... Não, aí eu não vi.
Não, a única coisa que me deixa triste nesse 5x0 aí, eu fiquei muito chateado, foi que eu tava dando uma mijada quando o Gabigol fez o segundo gol também.
Informação aí! Só o Flamengo Cast traz informação de qualidade!
Exclusivo.
Mas a informação também aí que eu trago aí.
Começa o segundo tempo, estou eu no banheiro, daquela mijada, e eu ouço na sala meu pai gritar: golaço! Aí eu, pronto, me
mijou na sala pra
ficar. Thiago, eu compartilho do seu sofrimento, que eu também perdi um dos gols contra o Bahia, que eu também fui dar uma mijada, e o Flamengo fez gol relâmpago também. Como o Flamengo tem se especializado em fazer gol relâmpago assim quando a bola rola? E aí eu também perdi o gol.
O primeiro gol do Flamengo contra o Grêmio, eu tenho que falar que eu levei um chute na costela logo depois. E foi o melhor chute da costela da minha vida.
Parabéns.
Que?
Tá, informação
como
aí.
Como você tomou um chute da... Não, agora vamos conversar, ó, Abdalo. Como você tomou um chute na costela?
É, o Gabigol bateu o pênalti, chutou a costela do
Eu comemorando, né, aqui em casa. Tava eu, minha namorada, meu amigo era a namorada dele. Eu e meu amigo, a gente se abraçou.
Suruba o nome de... Informação precisa, o nome disso é swing.
E aí o que aconteceu? Eu e meu amigo comemorando, ele se animou um pouco demais, ele me jogou no chão e deu um chute na minha costela.
Mas sim, é normal, não... isso acontece.
Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante, questão de informação para os nossos ouvintes. Tava você, seu namorado, seu amigo, namorada dele. E aí, ele te pegou, te jogou no chão. Como é que é?
Te deu um chute.
Te deu uma membrada no
nossa.
Na cuja.
Meu sonho é ter um amigo desse.
Informação aí pra você que tá ouvindo.
Foi tão ruim, mas tão ruim, que sábado que vem eu vou assistir o jogo com ele de novo.
Meu Deus do céu. Que romântico.
E assim eu espero também dessa que vez, novamente ele possa te dar
dessa
um
vez
chute
não,
na costela.
Dessa vez não vai na moto de ninguém.
Agora o chute vai ser em outro lugar. E é com essa declaração de BDSM do senhor, que falou que ele gosta.
Eu tô falando que eu gosto, foi você que tomou. Não,
o cara falar assim, e dessa
deixa
vez
o chute só... vai ser em outro lugar,
dando um risinho, é claramente provando que gosta de um BDSM.
Olha só, e o nome disso aí, pra quem não conhece o jornalismo, o nome disso aí é apuração. Ela tá apurando a informação aqui ao vivo.
Nós temos que ler.
Nossa, sei lá, mano, tem que falar desse jogo.
Eu não sabia nem que o Abdala sabia ler. Imagina as entrelinhas.
Deixar uma pergunta pra vocês depois desse momento. Um momento maravilhoso de informações precisas. O que vocês acharam? Vocês acharam que foi o melhor jogo do ano do Flamengo? Ou vocês se mataram agora?
Não.
Pra mim, o melhor jogo do Flamengo no ano foi contra o Palmeiras, no Maracanã.
Então beleza, vai lá, se mata. Obrigado.
Aproveita que já tá na varanda esse jogo.
Caralho, perfeita. Olha, a gente aqui é novembro, dezembro amarelo, setembro. Todo mês.
Legal que ele falou dezembro, setembro, e a gente tá em novembro.
Mas é o setembro que era amarelo.
Se você mas se todo novembro, mês, você que novembro é azul, então faça o exame de prova.
Agora falando a verdade, eu acho que a melhor atuação do Flamengo foi contra o Grêmio, mas foi no jogo de ida. Apesar dos gols anulados, eu acho que foi um jogo melhor naquele jogo do que esse.
Devo concordar com o Marcelinho. Então vão todos se suicidar e foda-se.
Suicídio coletivo?
Mas
apesar
é
de que o jogo
continua. Mas
isso a gente tá levando em consideração partidas que a gente pegou times difíceis, né? Porque o jogo contra o Goiás, individualmente falando, foi
muito bom. Também achei que foi um partidaço do Flamengo.
Mas se a gente parar pra observar, observe bem que o Flamengo gosta de jogo grande, gosta de jogo difícil. O Flamengo só joga bem quando o jogo é grande, pô.
Mas assim, na Libertadores,
o Grêmio,
acharam que foi.
Mas e o Santos? E o Santos?
O CSA.
E o Santos? Mas não jogou bem.
O Fortaleza.
Mas não jogou bem contra o Santos.
O Flamengo gosta bem de jogo
mas
grande.
Mas na Libertadores, e você? O que vocês acham?
Na Libertadores foi o primeiro jogo do Grêmio.
Foi o primeiro jogo, né? Sim, concordo. Esses dois jogos.
Pra mim, o melhor jogo do Libertadores foi o Flamengo e River Plate na final. Quando o Flamengo meteu o 5x0.
Caralho.
Foi o melhor jogo.
tá
eu concordo. E se você errou, Abdala, você zicou. Você é a culpa do Flamengo.
Vamos
ganhar de 3 só.
Vamos pro palpite. Claro.
Vamos pro
tag. Passa o bloco, palpite.
Eu sou a favor da gente zicar.
Próximo
o Flamengo,
bloco.
Cada um dizer quando é que vai ser o placar e a gente zica todo mundo.
Eu tenho que fazer uma petição antes aqui, pra, não sei se vocês concordam, a gente mudar o nome, porque zicou não era pra ser algo ruim, né? Vamos combinar.
É verdade.
Verdade.
Então
bem analisado aí, Abdala.
Mas eu acho que
dinamitou aí, é o dinamitou.
Vírus da zica, não tem nada a ver com o nosso rei.
Prevenção da zika vírus, é, que também é informativo.
Flamengo como... Cast também é saúde. Qual é a cor?
Exatamente.
Qual é a cor do combate aí, do mês do combate
contra o Zico? Lilás. Inventei agora, é o novembro de Lilás.
Mas tem que ter um mês aí, tem um monte de mês em folga aí,
protegido
nesse. Só é importante a
partir no Brasil.
Tem tá. Novembro Azul, exame de próstata, entendeu? Então o que eu acho que é o seguinte: eu acho que a gente pode aproveitar o Novembro Azul, exame de próstata, e com isso a gente lembra as pessoas de esvaziarem o seu redondinho, que no caso é o pneu. Que não pode
ser. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês já fizeram o exame de próstata esse mês?
O Simeone, o Abdala e o Simeone.
Duas vezes.
Eu não faço exame de próstata, tá? Porque mulher não tem próstata. Eu pesquisei isso.
Mulher. O quê? Como assim? O quê? Não, peraí.
Mulher não tem próstata.
Peraí, se homem tem mamilo, por que a mulher não pode ter próstata?
Mulher não tem próstata. Eu pesquisei.
Não, peraí.
Mulher não tem próstata, só se for sua mãe.
Que isso? Meu Deus, os dois são irmãos. Só informação, os dois são irmãos.
Caraca, informação, essa informação do Simeone me deixou abismada aqui.
E a outra informação é que o Simeone já fez o exame dele e quem foi o examinador foi o Matheus Gonzaga.
Claro, foi bem no fundo.
Importante deixar claro aí que o Simeone já fez o exame de próstata dele e deu positivo, ele está com câncer terminal. Esse é o último programa dele.
Muito obrigado a todos os ouvintes e eu sei que
não,
cadê o Carlos Alberto de Nóbrega aí, por favor?
Caraca, tem um cachorro doente aí.
Novo bloco, palpite! É, gente, vai. Palpite, tá finalizado, legal esse podcast, que eu sei que vai dar os
legal é um termo muito pesado, mas tudo bem, continue.
É legal de tá na legalidade da lei, então...
Também acho difícil que o Abdala tá na chamada.
É, exatamente, cara, o Abdala
e nossa legal amiga. Não é o nome apropriado, mas esse programa que eu não quero adjetivar porque é muito... Enfim... Palpite, jogo, a gente vai dar sorte, com certeza. E fala enquanto vai ser esse jogo aí, enquanto o Flamengo. E já chuta também do Mundial, não importa quanto livre.
Não, se ganhar, vai ter outro programa.
Vamos, calma. Vamos.
Mas se perder, calma. Também vai ter outro programa.
Fica calma, confia a passagem para Abu Dhabi.
Vamos começar do palpite, primeiro, porque eu decidi que sim, e segundo, porque o meu já foi dito já, então não tem mistério. 5-0 Flamengo, com um gol do Gabigol, 2 gols do Bruno Henrique.
Isso de igual,
um gol do Arrascaeta e um gol do menino René que vai entrar no segundo tempo.
Olha só, ele sabe contar.
Os comunistas estão evoluindo, a faculdade de cinema tá surpreendendo, né, galera?
Ele aprendeu uma técnica básica na faculdade, realmente. Isso é
ó. Cinema ainda.
Na verdade, matemática.
E aí, ó, o meu palpite.
Eu aprendi, foi no meu palpite de opção. Pode lá que esse podcast.
Meu Deus,
ele
aprendeu.
Patrocínio.
Ele aprendeu na opção com maçãs.
Marcelo, opção é a opção que eu tô pensando?
É a opção que você tá pensando.
Não,
caralho, você é a única pessoa que aprendeu alguma coisa na opção.
Tá tudo errado. Essa é a propaganda
que
interior.
Lembrando que a Marcela estudou na opção também, então...
Não, mas em nenhum momento eu discuti essa informação trazida aí pelo Thiago. Em nenhum momento eu contestei.
Não, a Marcela estudou lá não, a Marcela frequentou lá.
A única... O Abdala aprendeu a contar na opção, contando cigarros na porra da aula. É que eu tenho dois cigarros. Deixa eu jogar mais um aqui.
Com quantos eu fico, seu Deus? Se eu vender um.
Se eu tenho cinco cigarros, eu tiro três.
Não, não foi assim. Eu aprendi a contar contando as moedas que eu precisava pra comprar um varejo.
Comprar uma Natasha, né? Você vai matar. O menino usa droga, gente. Você vai matar. Posso voltar no assunto do Grêmio? Só perguntar uma última coisa. Vocês acharam que o Rodrigo Caio, naquela comemoração do gol, ele tava tendo um ataque psicótico ou ele comeu muita balinha juquinha antes do jogo? Tava doidão de doce.
Quem entende nada, Dala, cadê você? A Dala acho que morreu, literalmente.
Então, gente, minha análise técnica é a seguinte. Ele estava chapado.
Cara,
diretaço.
Por experiência.
Até porque a gente sabe que o Rodrigo Caio é jogador de condomínio. A gente sabe muito bem o que é. Se esse condomínio fechado é ambiente de droga.
Ambiente de droga.
Exatamente.
Voltando aqui ao intuito desse bloco.
Agora, se vocês quiserem mais informação ainda, ele tá usando a mesma bala que os Playboy usa nos shows do Alok.
Perfeito, exatamente.
Informação uma informação antes da gente continuar a dar os palpites, uma informação importante aqui, querer dizer ao Rodrigo Caio que se você for processar, processe o Abdala, não processe o Flamengo Cash. Muito obrigado, até porque nós não temos CNPJ, de nada. Simeone, por gentileza.
E nem dinheiro para pagar alguma coisa.
Processe o Abdala, porque o Abdala trabalha para o Ministério do Turismo. Ele tem dinheiro aí que o Bolsonaro dá para ele. Simeone, por gentileza, o seu palpite para a Flamengo River Plate.
Só para deixar claro, sobre esse ponto do Ministério do Turismo, é que quando eu vejo a Abdala...
Vai começar o monólogo do Simeone.
Não é o monólogo. É quanto mais eu vejo o Abdala trabalhando no Ministério do Turismo, aí eu começo a pensar que o Estado Mínimo não é uma ideia ruim.
Que tem a ver?
Concordo com essa informação aí. Precisa.
Eu gostaria de aproveitar esse gancho do Simeone e dizer que realmente o governo Bolsonaro está fazendo mudanças. Botou um comunista para trabalhar. Parabéns.
Por dinheiro. Trabalhar por dinheiro.
Por dinheiro.
Parabéns ao
Bolsonaro. Olha só. Porque ajudando aí a oposição aí, que está sempre precisando de trabalho.
Eu sempre considerei uma pessoa aí Eu sempre considerei uma pessoa aí do liberalismo, acho que o Estado não devia se meter na vida das pessoas, mas aí eu tô começando a ver o Abdala dessa forma, eu tô começando a achar que o Estado devia intervir sim e dar porrada em todo mundo. Mas é isso aí. Anarcocapitalismo. É isso aí, vamos lá.
Gostaria de mandar um abraço pra minha companheira Jandira Fegali por empregar o nosso menininho de direita, Thiago.
Peraí, gente, vamos voltar pro jogo.
Entregaram
a posição, não pode. Vereadora Fátima Araújo, forte abraço, hein?
Mas o meu parceiro.
Então, vamos entregar. Vamos
voltar pro jogo.
Luiz Simeone, palpites para
desculpa ter puxado esse
assunto. Um abraço pro Mané.
Abraço aí pro grande governador Flávio Dino. Tamo junto.
Abdala, o seu candidato sabe que você trabalha pro Bolsonaro agora?
Não sabe.
Ciro Gomes tá sabendo disso?
Não sabe até que ele
decidiu. Abdala, por gentileza, só te perguntar uma coisa aí. O que o Gordo do Vivier pensaria de você nesse momento?
Não sei, realmente não ligo pro Gordo do Vivier, pelo.
Polêmica!
Eu acho que o Mano Brown estaria.
Isso vai cair no UOL amanhã, hein?
Eu acho que o Mano Brown estaria muito decepcionado com você. Ele ia fazer outro discursozinho aí de que. Chacanto, vamos lá, Simeone, esse palpite, Fran.
Pelo amor de Deus, desculpa, eu desvirtuei totalmente.
Não é isso que o Chico Buarque espera de você, Abdala, por favor.
E esse é o intuito do programa, a gente não falar. A gente falar tudo sobre o Flamengo, mas só que desvirtuar totalmente o assunto. O palpite, cara, eu vou eu ia falar 5, mas é demais também. 2-0 tá bom. Tá bom, o River Plate não fica... 2-0 também, lembrando o Vasco, né? Segunda divisão e tal. Não tem um Rivasco aí, o River Plate com o Vasco? Aí seria bonito.
Só espero que não seja 4-4, senão
não,
é um burro.
Esquece isso aí, pelo amor de Deus. A gente já venceu eles de 4-1 também, tá tudo certo.
Thiago Marques?
Então, esse jogo aí vai ser 4-1 fora o Bahia.
Pra quem?
Mengão. Dois do Gabigol, um do Bruno Henrique.
Se fosse do River, seria tango, não seria baile, então.
É, exatamente.
Dois do Gabigol, um do Bruno Henrique e.
Arrasca.
Arrasca. Vou dar um palpite e deixar o Gonzaga falar por último. É. O meu palpite, meu pagar é o seguinte: eu vou dizer até a ordem. O Flamengo vai fazer 1-0. Vai ser um gol de pênalti do Gabigol. Vai ser bem no começo do jogo, igual foi o gol do Salah na Champions League. Vai ser um gol bem no começo. O Flamengo vai abrir 1-0 com o Gabigol. Aí, durante o jogo, o Flamengo vai fazer o segundo. Vai ser o gol do Everton Ribeiro. Vai fazer o segundo. Aí o River vai diminuir. Vai ficar 2-1. E aí, perto do final do jogo, o Bruno Henrique vai fazer o terceiro. Vai ser 3-1 o Mengão. Vai ser desse jeito. Vai ser bonitinho. Assim, gol do título vai ser do Everton Ribeiro, né? Que vai ser o segundo gol. Gonzaga. Palpite, cara.
Bom, meu palpite é 3-1.
Só porque eu disse.
Do Bruno Henrique, Gabigol.
Aí eu falar e voltou o Ribeiro. O campeão. Aí falar e voltou o Ribeiro.
Não, dá licença. Deixa eu dar o meu palpite. Deixa eu falar, meus jogadores. Bruno Henrique. Olha a ordem. Bruno Henrique, Gabigol e Arrasca.
Vocês são muito.
Porque o Arrasca.
Vocês são muito.
Porque o Arrasca.
Vocês seguem muito a obviedade. Aí sai um gol do Rafinha, tá ligado?
Ah, eu não vou
eu ia falar do Pitinho. Seria... Eu só acho que eu não falei dos meus, mas eu ia falar de Pitinho e Reinier. Porra, aí.
Cara, é capaz de sair um gol do Arão, cara. De cabeça, o primeiro gol do Flamengo. O Arão é
gol de falta.
Mas só seria se fosse contra o Fluminense.
Do Arão.
O
Arão
não, mas falando sério, eu acho que o Arão dos titulares, o Arão é o que mais merece fazer um gol nessa final, cara.
Também acho.
Ele é o que mais merece fazer um golzinho, cara.
A Gamora?
Cara, final de Libertadores, os gols são sempre...
Cara, por tudo que ele ouviu, no início do ano, por causa do Abel Braga,
Ano passado,
de verdade, pô, todo mundo... Ano passado, o nego queria que ele fosse embora, escorraçaram, nem no banco queriam... Cara, eu acho que ele é o que mais merece fazer um golzinho nesse jogo aí. Porque tá jogando muito também,
não esse ano. Não importa quem vai fazer o gol, pode ser até Jesus entrar lá e fazer o gol, eu quero que faça.
Até gol contra, eu tô feliz pra caralho.
Vai, faz, velho.
Caralho, imagina o gol do Rodinei, cara.
Mas aí eu
pego o gol do Rodinei.
Vocês têm noção que qualquer jogador.
Não.
Vocês têm noção que qualquer jogador.
O Rodinei, o jogador do River é expulso. O goleiro do River é expulso. Não tem mais como substituir ninguém. E aí vai um da linha pro gol. E o Rodinei faz o gol do mesmo estilo que fez no Fluminense. Ia ser lindo, maravilhoso.
Cara, vocês têm noção de que qualquer jogador que fizer gol sábado vira ídolo pra sempre.
É verdade, ou seja.
Vocês têm noção de que Tuller pode ser um dos maiores ídolos do Flamengo? Se ele for um gol no jogo?
Merece, menino. Menino bom.
Menino da base.
René, imagina se o René faz o gol, mano.
Sou mais outra Pires da Mota fazendo qual, gol.
Caralho, imagina se Pires da Mota faz um gol.
Qual jogador vai ganhar aquele anel da Bridgestone cheio de diamante?
Cara, imagina se o Pires da Mota me faz um gol nesse jogo, cara.
Agora, se Renier fizer o gol, vai ser eternizado o garoto prodígio do Flamengo. A multa vai pra 500 milhões e os cambalas as quatro.
E se o Vitinho fizer gol?
Aí, só espero que não seja contra.
Deu a lógica. O menino é um mito. Eu já vejo os bandeirões com a cara do Vitinho espalhados pelo Maracanã.
Não, tem o bandeirão do Bruno Henrique tem que estar escrito assim. É mentira.
Não, não. Tem que estar escrito assim. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Bandeirãozão do Bruno Henrique. Ele segurando o microfone.
O do Gerson vai ser fazendo vapo-vapo.
Vai ser escrito...
Imagina os bandeirões desse time campeão. E detalhe que o Flamengo pode ser campeão de dois campeonatos diferentes no mesmo final de semana. Isso aí, Nerd.
Tudo depende do fracasso.
Não, o Flamengo vai ser campeão de dois campeonatos no mesmo final de semana, só depende do Palmeiras fazer o que o Palmeiras tá habituado a fazer, que é entregar jogo.
Tem empatar. Exatamente.
Entregar jogo.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês.
Estamos na mão do Grêmio.
Eu ouvi umas pessoas... Eu tava vendo programas esportivos hoje, que não é uma coisa muito comum de eu fazer, parar pra assistir um monte de cara
falando merda. Hoje, dia da gravação.
É muito comum acontecer do Thiago deitar no sofá e tá de olho aberto pra assistir alguma coisa.
Exatamente. Aí ele tava falando que não é interessante pro Flamengo ser campeão esse domingo lá do Campeonato Brasileiro, porque perde meio que a graça. E eu fico
Tá, aí eu completamente.
Aí eu pensei, eu tô aqui pra rir?
Aí eu pensei o seguinte, o Flamengo sendo campeão esse domingo, tecnicamente o Flamengo foi campeão em cima do Vasco.
Eu tô 4x4, um jogaço 4x4.
Eu tô errado, eu não quero
ser exatamente
campeão do Ceará, eu quero ser campeão contra o Vasco mesmo.
Não, e outra? Eu quero. Não, mas eu quero o meu Flamengo ser campeão nesse final de semana, porque se o Flamengo for campeão nesse final de semana, vão entregar a taça contra o Ceará. Vão ter duas taças em campo pra comemorar depois do jogo, cara.
Eu então, quero deixar uma coisa registrada aqui, duas
coisas. Mas eu prefiro você ganhar.
Cara, eu quero uma festa. Eu quero uma festa no Maracanã com duas taças na mão, cara. Duas taças no
mas aí pode entregar de qualquer jeito duas
taças. Registrado aqui agora, registrado. A primeira coisa que eu tava falando aqui há meia hora, só que eu tava com o microfone mutado. A segunda coisa é que. Deixo registrado. Caso o Flamengo venha a ser campeão da Libertadores sábado e do Brasileiro no domingo, eu provavelmente estarei morto, jogado em algum puteiro na segunda-feira.
Duas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é obrigado, Abdala, por ter deixado o microfone mutado.
A segunda coisa
é que alguém passa essa gravação para a namorada do Abdala para ela saber onde ele vai. Na segunda-feira.
A gente vai. Vamos com o Flamengo Cash parar esse serviço de passar informação.
Marcelo.
Pra quando procurá-lo?
Sabe o que eu ia falar na hora que tava mutado? Que o quem ia fazer o gol decisivo do Flamengo ia ser o Rodinei. Na semana seguinte ia ter um bandeirão gigante com a cara do Rodinei, no qual as pessoas ficariam em dúvida: se era um bandeirão da torcida do Flamengo ou da torcida Flamioca.
A galera não ia saber se era o Rodinei ou se era o monge do labirinto do Fauno, tá ligado?
Que isso? Meu Deus, que vocês estão demais hoje. Chega, acabou.
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização, efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br